Nós estamos estudando sobre a fé em Hashem. Então, como que a gente deve, literalmente, se tentar racionalizar a nossa fé, certo? Que Hashem era o primeiro e o último que existia, e na prática, Ele que criou tudo já. Ele existiu bem antes, e Ele que criou... Perdão. Ele que criou o mundo e tudo o que tem. Agora, se... Cada um, se a pessoa ouvisse, não tínhamos visto não somente isso, perdão, tínhamos visto também que tudo que existe é uma confluência de Hashem, mesmo os quatro elementos, que tudo está composto pelos quatro elementos, os quatro elementos por si também foram criados por Hashem, cada um dos detalhes da criação. E mais uma coisa importante que na criação, que tudo que acontece... É por divina providência. Já nada acontece por acaso. Não é que algo que está acontecendo, por exemplo, quando vai, como chama, regar um campo. Então, o campo que ele vai regar acontece lá, sim, outro campo não. Como que uma pessoa que está programando. É a gente que está fazendo as coisas acontecerem. Tudo o que acontece é por divina providência. Então, a pessoa que para e pensa e analisa isto, ele percebe como realmente, como Deus está por trás de tudo. E mesmo que veja que tem alguma coisa muito simples, uma coisa pequena, então simplesmente como pode pensar que isso, alguma coisa seja que está fora do domínio de Hashem? Ou seja, que não tem nada. Você poderia pensar que tem alguma coisa... Bom, Deus está... como muitas pessoas, de forma errada, pensam, Deus está supervisionando assuntos importantes. Coisas pequenininhas, Deus não tem, como se diz, não dispensa tempo para isso. E não é verdade. Hashem se dedica a tudo o que tem. Ele começa as coisas pequenas.
Mas isso não conflitaria com o livre-arbítrio? Se tudo ele controla, isso conflita com o livre-arbítrio que ele deu para o ser humano. Aí você vai, aí a gente cairia num paradoxo de dizer que o livre-arbítrio é controlado por Deus. Aí não é mais livre-arbítrio.
A gente não cairia no paradoxo de dizer que Deus controla o livre-arbítrio. Aí cairíamos na explicação muito simples, eu não quero me estender muito nisso, tema que nós já discutimos em várias aulas, e esse tema volta a surgir com frequência, é que, na realidade... É Deus, literalmente, que faz acontecer tudo. O que significa Ele que faz acontecer tudo? Como vou te explicar? Ele faz acontecer as coisas. E eu tenho o meu livre-arbítrio. Ok? Eu tive o livre-arbítrio hoje de manhã de acordar e vir para a sinagoga. Ou decidi, meio feriadão, vou ficar dormindo mais tarde. O livre-arbítrio é meu. A preguiça também é minha. Certo? De manhã dizer, mais 5 minutos, aqueles 5 minutos fatais. Eu decidi acordar, por quê? Porque de manhã queria acordar, precisava 6 horas da manhã fazer uma ligação para Israel. Então eu acordei, porque então já cheguei cedo. Mas foi um livre-arbítrio meu, concorda? Agora, Deus sabe o que eu vou decidir, porque Ele é atemporal. Ele não interfere no meu livre-arbítrio. Mas Ele faz as coisas se encaixarem de maneira tal que complementa meu livre-arbítrio. Está escrito um exemplo interessante, da perspectiva que você perguntou, uma perspectiva diferente disso. Se nós, de alguma forma, como interagimos com isso. Está escrito, por exemplo, que um tribunal, vai se trazer esse comentário na Torá, um tribunal que julga uma causa de forma errada, ele dá trabalho para Deus. O que significa isto? Vamos dizer que Deus determinou que este ano você vai ganhar X. Certo? E alguém te lesou no meio, indevidamente. Não estava nos planos divinos. Ele teve o livre-arbítrio de te lesar, certo? Na prática, Deus vai dar um jeito de te compensar. Talvez alguma despesa que ia te mandar não vai te mandar, ou vai te mandar de outro jeito uma compensação. Estava falando financeiramente, que é uma forma mais fácil de entender, sabe? Sai, entra, o caixa se compensa mais fácil. É uma contabilidade mais fácil para nós acompanhar. Mas o mesmo acontece com saúde, o mesmo acontece com nahes, o mesmo acontece com mitzvot, com realizações. Nós simplesmente, aquilo que a gente nos determinou no Rosh Hashanah, ele vai compensar. Por isso que nós muitas vezes dizemos, ah, puxa, tem milagres hoje em dia. Porque de fato tem milagres. Nós vemos que literalmente a Shem faz milagres constantemente. O que significa que faz milagres? Alguém tem o direito de fazer besteira, de fazer o que ele quer. De alguma maneira Deus faz as coisas ajeitarem, que as coisas não vão sair certo. Por exemplo, mais de 800 mísseis foram jogados sobre Israel nos últimos 5 dias. Na semana passada, até sexta-feira, foram jogados 500 e poucos mísseis. Só 26 caíram. Os outros caíram na água, no mar, explodiram no ar, foram interceptados. Se você me dizer que 5% somente caíram, isso não é um... Não, Deus não está fazendo alguma coisa, sabe? É muita coisa. O que nós chamamos de milagre é interferir. O que chamamos de milagre hoje em dia é, como chama? A interferência. Quando Deus, a intromissão, vamos dizer, de Deus nos assuntos mundanos. Não há dúvida. A lógica não combina. Ok? Então, na prática, não tem nada fora de Hashem.
Não, eu concordo com isso, mas isso não deixa mais claro que o livre-arbítrio, na verdade...
Mas o livre-arbítrio existe.
Ele existe, mas ele já é pré-determinado. Vamos falar assim, não é que ele é pré-determinado.
Não, ele sabe...
Qual vai ser a sua escolha.
Exatamente, mas eu minha escolha eu fiz livremente. Eu não fui coagido. Eu não fui, como se diz, condicionado.
Ele não interfere na sua escolha.
Ele não interfere. Você hoje teve ali. Você ontem decidiu me consultar se vai ter shiur. Você podia fazer uma de. Ah, imagino que não, acabou, fico em casa.
E desculpa, segundo eu entendi, ele também quis dizer que Deus já sabe qual é o seu, a sua opção.
Exatamente, mas isso mesmo é o que eu falei. Isso foi o que eu falei. E ele sabe qual é a minha opção. E.
Você que escolheu a opção, então.
Mas a escolha da opção foi livre.
Foi livre, é verdade. Agora não dá para.
Mesmo assim, eu tive a minha opção livremente. Vamos lá. Então, como pode, na verdade, uma pessoa dizer que a coisa se aconteceu sem intenção? Como podemos dizer isso? Então, na prática, nós sabemos que as coisas que são simplesmente ao acaso, que são sem intenção, certo? As coisas não tem nenhuma, coisas que acontecem por acaso não tem nenhum sinal de que é de sabedoria. Algo que acontece por acaso não tem sabedoria. Você não percebe que tem uma sabedoria nisso. Quando você vê uma máquina, certo? O que você vê com a máquina? Bom, melhor exemplo, uma pintura. Esse quadro. Você vê que tem uma certa sabedoria, uma certa, como chama? Capacidade, aptidão. O cara diagramou as combinações dos cores, os desenhos. Bom, aqui tem uma bandeira de Israel, aqui tem uma menorá, aqui tem uma Torá. Lá tem outra menorá em cima da caixa da Torá. Você vai vendo os diversos, como chama? Elementos como um complementa ao outro, diversos conceitos de fé, de crença da pessoa. Então tem uma certa sabedoria. Algo que acontece ao acaso, o que seria ao acaso numa pintura?
Jogar tinta.
Não, você tropeçou, caiu tinta em cima de uma tela... Caiu, sabe, e uma lata de tinta derrubou outra, sei lá o quê, e virou lá uma mistura de, como chama, arte...
Arte moderna.
Arte moderna.
Abstrata.
Certo? Abstrata. E tem algo abstrato lá, e todo mundo vê lá a combinação de cores. Tá bom, pode ser bonito até, mas você com certeza, você não vai dizer que vê lá uma certa sabedoria. Por quê? Porque aconteceu ao acaso. Não tem. Você não investiu. Quando você programa alguma coisa, quando você projeta alguma coisa, naquilo tem investido o quê? Sabedoria, intelecto. Você envolveu alguma coisa nisso. Então, na prática, vamos dizer, justamente, se isso vai acontecer, ou tinta vai cair em cima do papel, vai fazer uma mancha, mas não vai fazer um texto. Num texto você vê que tem uma sabedoria, tem uma mensagem. Agora, simplesmente, esse é um exemplo, um outro exemplo de algo que tem sabedoria dentro. E uma vez que é assim no nosso assunto, então uma coisa que não dá simplesmente para acontecer de forma de modelos, como vimos o que tinha a escrita ou o exemplo do quadro. Então, como podemos dizer que justamente aqui há um trabalho mais refinado que o mundo? Dizer que algo que aconteceu ao acaso. Se fosse algo sem intenção, algo que aconteceu por acaso, justamente vamos dizer que seria algo diferente. E tudo que nós trazemos então na prática para a criação, para a existência de Deus, surge justamente para quem entende, para quem sabe, para quem se concentra nas coisas. Você analisar o mundo, como existe realmente o ecossistema, ou a cadeia alimentar, e o mundo inteiro, como vai, eles, como chama? De uma forma retroalimentando a natureza, certo? Então, justamente vemos que há uma sabedoria, uma coisa muito profunda na criação do mundo. Então, devemos concluir que existe um Criador. Que não é que o mundo surgiu. Se você analisar racionalmente, na mesma perspectiva, nos mesmos parâmetros, você chega na conclusão que o mundo tem um Criador. Ou seja, qual a diferença agora, então? Depois de tudo que estudamos, qual que mudou? Depois de tudo que mudamos, o que é que chegamos? Qual a conclusão que chegamos? Os últimos shiurimino de hoje.
Que tudo é por...
Não. Que não é somente uma questão de fé. É uma questão também racional. Se a gente para pensar, para analisar as coisas racionalmente. Porque normalmente você fala com alguém, eu acredito que Deus criou o mundo. É uma questão de fé, de crença. E ele aqui te diz que não, que você se parar e analisar a existência, sabe, tem uma sabedoria, tem uma lógica na natureza, no mundo, que obrigatoriamente te conduz a chegar na conclusão de que tem alguém que criou tudo isto. Não é simplesmente, ou como dimos o exemplo nos últimos shiurim sobre o pêndulo, que ele está indo por si só. Mas mesmo assim deve ter que alguém que cria o pêndulo e dá o impulso inicial. Contudo, aqui o mundo, nós vemos que não. Se você vai comparar com algo que aconteceu ao acaso, certo? Você não pode ver uma máquina tão perfeita como o mundo. Simples, organismo humano. Vamos analisar. Nosso sábio diz que quando você quer ver um mundo grande, olha o homem pequeno. Que é como o homem dentro de si. Como todo nosso organismo, como ele funciona. Uma coisa incrível. Sabe, você tem um monte de líquido no teu organismo e o líquido está no seu lugar, etc. E graças a Deus, senão, é doutor. Senão, e vá voi. Mas a realidade é essa. Então, não chegamos na conclusão. A gente pode realmente chegar na conclusão. Tem uma Guimarães que diz, inclusive, que o homem pode aprender observando a natureza toda a Torá também. Todas, por exemplo, assim está trazido o exemplo, por exemplo, a mitzvah de recato, de discrição, aprenderia do gato. Certo? De cada coisa, se você observar a natureza, você vai encontrar. Por quê? Uma vez que está escrito que Deus criou o mundo baseado na Torá, então todas as regras da Torá, em algum lugar do mundo você vai encontrar. De alguma maneira você vai encontrar. A um pouco a Hassidá, como chama, a cegonha, que ela faz bondade com suas amigas. Aprende o que significa fazer bondade. O que significaria trabalhar aqueles pássaros que fazem aquele ninho nos postes.
João de Barro.
Irmão. Algo assim.
Os castores.
Ou seja, tudo, de cada coisa na criação você pode aprender, sabe, alguma lição. De tudo. O homem simplesmente tem que saber observar. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós não paramos para observar. Ao contrário, temos menos tempo. Com todos os recursos que temos, temos menos tempo. Já se o computador já não é o modelo mais moderno, o celular não é o modelo mais moderno, já ficamos lá, tipo, batendo nele, nu, esperando que pegue no tranco. Exemplo prático, eu te dou um exemplo bobo. Estou, às vezes, no trânsito em algum lugar, não ligo mais o GPS. Por quê? Porque o GPS até que liga e procura o satélite, procurando o satélite, o meu GPS é antigo. Então, não sei se os hoje em dia mais modernos são mais rápidos. Mas até que você pega no celular, na hora, ele já está, já te diz onde está. É mais rápido, como chama, aquele IMAP que tem dentro do celular, mais rápido que o próprio GPS. Então, na prática, praticamente está aposentado o GPS. Se bem que ele tem uma vantagem, ele fica recalculando. Quando você pega algum lugar para fugir do trânsito, ele te faz uma rota nova, o outro não. Ok, mas o conceito é esse. Perceber que racionalmente dá para perceber, dá para, não sei se a palavra certa é comprovar, mas verificar que Deus existe e que é Ele que criou o mundo. Racionalmente, observando a criação nas diversas coisas. E que você, do mesmo jeito que um quadro, que um texto, tinta sobre o papel, você não pode dizer que foi ao acaso, senão que o texto no papel foi escrito por alguém. Da mesma forma que alguém fez, não é uma coisa que aconteceu ao acaso. Ok? Muito, muito perfeito o ciclo da natureza no mundo para dizer que alguém. Que foi basicamente o que está escrito no Midrash que Abraão Avinu observou. Como Abraão voltou a ser o primeiro monoteísta, voltou a ser, entre aspas, o primeiro. Por que Abraão voltou com o monoteísmo? Ele acreditou e Hashem atendeu a ele.
Por que voltou? Ele chegou a ser, hein?
Não, porque já...
Ele era
porque
politeísta.
Não, ele não era politeísta. Ele cresceu numa sociedade politeísta. Sim. Mas ele não foi o primeiro monoteísta. O primeiro monoteísta foi Adão. Adão foi criado por Deus. Eu não acredito que Adão acreditou em vários deuses. Não tinha. Ele era a prova viva. Certo? Então, na prática, então Abraão, por isso eu falei que voltou a ser. Então, quando Abraão surge, diz o Midrash, que Abraão viu que o ciclo do mundo, que o sol nasce, o sol se põe, tinha uma, como chama? O ciclo. Esse cíclico, não? Que voltava sobre si, que era muito perfeito para ser ao acaso. Que tinha alguém por trás comandando toda essa máquina chamada mundo. E foi assim que ele chegou na conclusão de que existia Hashem. E talvez dessa forma racional foi que ele convencia as pessoas. Como está escrito, todo o público que eles, de alguma forma, naquela época, adotrinaram quando estavam em Haran. Certo? E aí foram para a terra de Israel e com Sará, quando vieram da terra de Haran. Então, basicamente, nós terminamos a parte, chegamos nessa conclusão, e agora vamos poder começar um novo assunto, se Deus quiser, na próxima semana.